Milionários do Esporte. Fala, moçada! Sejam bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte aqui na Rádio Uninter. Nosso programa com muitas novidades deste universo esportivo e sempre com a presença de convidados muito especiais. Eu sou o professor Emerson Michalisky e toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na live do Facebook da Rádio Uninter e também na página do Facebook da pós-graduação da área desportiva. No programa de hoje, iremos falar bastante sobre futebol. Falaremos sobre os campeonatos em andamento, dos que já ocorreram, como exemplo da Supercopa e também da Recopa. O Flamengo exercendo já uma certa hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. Calma, talvez seja um pouco de exagero meu. Mas enfim, vamos falar bastante dessas competições e também das competições que estão em andamento. Bom, inicialmente vamos falar da Copa do Brasil, na qual tivemos algumas surpresas no vocabulário do futebol. Podemos considerá-los algumas zebras, não é isso, professor André?
Boa tarde, Emerson. Boa tarde aos demais colegas que acompanham aqui a transmissão e os nossos colegas professores também. Exatamente, professor Emerson, nós tivemos aqui algumas zebras aí nessa fase inicial da Copa do Brasil, na primeira e na segunda fase, dentre as quais eu destaquei alguns resultados, dentre eles Manaus e Coritiba. Não poderíamos deixar de mencionar essa zebra, né? No caso, com relação a essa partida especificamente, o Manaus ganhou de 1 a 0, né? Num gol no primeiro tempo, e o Coritiba acabou perdendo um pênalti no segundo tempo com o Sassá, né? Que inclusive no final do jogo acabou quase se envolvendo em uma confusão ali com alguns funcionários do Manaus, né? Toda uma questão lá. E alguns outros resultados também eu gostaria de destacar, dentre os quais o River do Piauí ganhou de 1 a 0 do Bahia, né? Com um gol de falta aos 42 minutos do segundo tempo, um gol muito bonito. Também o Brusque de Santa Catarina venceu por 2 a 1 o Sport de Recife, com um público muito bacana lá na cidade de Santa Catarina, né, no Vale do Itajaí. E também, dentre esses resultados aqui, na minha opinião, o que mais me chamou a atenção foi Atlético Mineiro e Afogados, né, com um placar de 2-2 no tempo regulamentar e acabou dando 7-6 para o Afogados nos pênaltis. Inclusive, o Afogados saiu na frente, o Atlético Mineiro empatou, eles fizeram 2-1, empatou de novo e nos pênaltis eles conseguiram a classificação. Foi um jogo extremamente emocionante, na minha opinião.
E deste jogo, professor André, tem um destaque, né? O jogador que recebe o maior salário da equipe do Afogados, o salário dele equivale a 1% do salário do Diego Tardelli.
1%?
1%, ou seja, o Diego Tardelli recebe um salário de 500 mil por mês, banco do Atlético Mineiro, e o jogador do Afogados que recebe o maior salário é 5 mil reais por mês.
É uma disparidade impressionante.
Tem como explicar isso?
Eu acredito que é assim, professor Emerson, no linguajeado popular, o Afogados entrou com sangue nos olhos.
Sangue nos olhos.
É, e isso fez a diferença, assim como naquele resultado do Manaus em relação ao Coritiba, percebe-se claramente que os jogadores deram aquele algo a mais, né, que foi fundamental para conseguir esses resultados. E no caso também um resultado que não é uma zebra, mas que foi me chamou muito a atenção pela forma como foi conquistada essa passagem, foi do Paraná e Bahia de Feira de Santana, né? Que até os 46 minutos do segundo tempo, o Paraná perdia por 2-0, aos 46 diminuiu, aos 47 empatou, e aos 53 o Renan Bressan fez aquele golaço de falta, né? Então foi um resultado que não é uma zebra, mas que foi me chamou bastante a atenção com relação a essas primeiras fases aí da Copa do Brasil.
Legal, professor Guilherme, nós até conversamos, né, diante de todos os meios de comunicação aí que revelaram esse jogo como um jogo épico, histórico, memorável, a vitória do Paraná sobre a Bahia de Feira. E, inclusive, vimos que até alguns torcedores já estavam saindo do estádio e retornaram para verificar talvez uma possibilidade de pênalti, já que os dois gols saíram em seguida. Você lembra de algum outro jogo, professor Guilherme, que teve uma reviravolta desta forma ou realmente é um jogo histórico aí para o Paraná e sua torcida?
Ah, eu acho que foi um jogo histórico. Eu não me recordo muito bem de um jogo tão emocionante como esse, né? Eu acho que a gente estava até vendo os comentários, aos 45 minutos estava 2-0 para o time do Bahia de Feira, né? E foi emocionante, em menos de 5 minutos, quando você foi ver, quem foi embora e estava no estacionamento, com certeza ficou sabendo só em casa, né? Que ficou 3-2 pro Paraná. Foi um jogo épico, para ser lembrado por muitos e muitos anos.
E também mesmo aqueles torcedores que se encontravam no estádio no momento em que ocorreu a virada, ali um pouquinho antes do primeiro gol do Paraná, já estavam, de certa forma, hostilizando a equipe e tudo mais, né? E acabou tendo toda essa reviravolta aí.
Só um detalhezinho de curiosidade mais, né? Só para colocar os times que ganharam, como o Brusque e o próprio Manaus, né? Um foi campeão da Série D do ano passado, né? E outro foi vice-campeão, né?
Da Série D.
Né? Então, são times que, querendo ou não, tem uma estrutura muito boa, uma estrutura onde um time bem formado, bem treinado, né? Porque não é à toa que chega numa final, né?
Exatamente. No caso, em relação ao Manaus, ontem, infelizmente, acabou sendo eliminado, né? Pelo Brasil de Pelotas por 1-0. Daí já acabou dando adeus aí à Copa do Brasil.
Eu acho que talvez como comparação de jogo emocionante seja aquela Batalha dos Aflitos que aconteceu com o Grêmio.
Boa lembrança.
Há uns anos atrás, aquele jogo foi emocionante também. Foi até os 55, 60 minutos do segundo tempo.
Teve um jogo também do Barcelona, pela Liga dos Campeões, que foi uma virada histórica.
6-1, né?
6-1, porque ele tinha perdido de 4-0, ele levou o gol fora de casa e fazer 6-1.
Inclusive, nessa partida, o Neymar, como se diz, comeu a bola.
Exatamente, grande jogo histórico aí. Para quem acompanha o futebol. Bem, o Atlético Mineiro fez um planejamento no início do ano, porém esse planejamento já teve que ser praticamente aí alterado, isso porque ele foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e na primeira fase da Copa Sul-Americana, não é isso, professor Edson?
Pois olha, exatamente. E outros questionamentos que eu vejo e eu tenho acompanhado é que uma delas é a contratação do técnico Sampaoli no Atlético Mineiro. E os jogadores, ou seja, primeiro você contrata um técnico e depois você contrata jogadores. Eu vi comentaristas esportivos dizendo que o Atlético Mineiro está fazendo um processo inverso, né? Ao invés de contratar jogadores para dar sequência com o time, foi lá e contratou um técnico. E não é só por ter sido o Sampaoli, mas a forma como está regido o contrato dele. Caso se ele for demitido amanhã ou depois, não obtiver...
5 anos,
gente. Pensa um cara ganhar...
5 anos de multa.
É 1 milhão que ele recebe.
Por mês, né?
Por mês. 1 milhão, você vai gastar lá, em 5 anos ele vai ganhar quanto? Tá bom para você? Já aposentaria? Tá bom, né?
60 milhões de multa aí.
Mas falando em Sul-Americana... eu observo assim, que hoje nós estamos com quantos times?
Então, até no início do ano a gente fez, né, uma previsão sobre isso, né? Se esses clubes brasileiros representariam bem o nosso país na competição.
Pelo jeito não.
Pelo jeito não, isso porque, veja, ó, Vasco da Gama e Bahia foram os únicos dois clubes brasileiros que passaram de fase. O Vasco também passou pelo Oriente Petroleiro da Bolívia, inclusive... com um empate em 0-0 na Bolívia e o Vitória de 1-0 no Rio. O Bahia, sim, o Bahia ganhou de 3-0 do Nacional do Paraguai.
Eu digo que o Bahia tem chance.
Em casa e ganhou 3-1, né? Fora. Só que aí, veja, Atlético Mineiro perdeu para o Unión Santa Fé 3-0 na Argentina, e poderia ter sido mais. Aí ganhou 2-0 em casa, mas não foi suficiente, está fora. Goiás perdeu para o Sol de América. Alguém já ouviu falar em Sol de América?
Não.
Pois é, o clube do Paraguai perdeu os dois jogos por 2-1. Aliás, perdão, os dois jogos de 1-0. Fluminense perdeu para Unión La Calera, do Chile. Empatou de 1-1 no Rio e 0-0 no Chile.
Ou fora.
E o Fortaleza, que dó
que
do Fortaleza.
Que dó do Fortaleza, eu tava torcendo pro Fortaleza.
Fortaleza perdeu de 1-0 na Argentina, do Independiente, que é um clube tradicionalista.
É o atual campeão.
É um do...
O atual campeão da Sul-Americana.
Não, Independiente
Del Valle. É o Equador, o time do Equador.
Isso, mas é o Independiente da Argentina, é um dos clubes que tem maiores campeão aqui do Sul, da Sul-Americana, né? Tanto Libertadores da Sul-Americana, antiga Copa.
Inclusive, eu acredito que seja o clube que tem mais títulos da Copa Libertadores, se eu não me engano, é o Independiente, não é?
Sim, sim.
O rei de Copas, que
eles
chamam.
Exatamente. Então, o Fortaleza fez um bom jogo na Argentina, perdeu de 1-0, mas perdeu, como diz os comentaristas, um caminhão de gol. E aí, primeira vez que disputa uma competição internacional. Castelão lotado. Os russos assistindo o jogo lá com a proposta de investimento. Os jogadores do Fortaleza fizeram um jogo muito bom, estavam ganhando de 2-0, poderiam ter feito o terceiro. E aos 47 do segundo tempo...
Tomaram o gol.
Levaram o gol que vale o gol fora. E aí acabou
o sonho.
Decepcionando a torcida, mas assim, foi um... perdeu, mas... Digamos assim, caiu em pé.
Caiu em pé, saiu de cabeça erguida.
Exato, então foi os resultados aí que nós tivemos dos clubes brasileiros. Lembrando que outros brasileiros podem entrar na Sul-Americana desde que eles fiquem em terceiro no grupo da Libertadores.
Mas aí eu fazendo uma análise, nós paramos para observar, os nossos clubes aqui no Brasil... Eles foram, poucas vezes eles foram campeão. A última vez que ele foi campeão foi o Atlético Paranaense. Mas vamos tirar assim, antes do Atlético, foi o São Paulo em 2012.
Uhum.
Aí depois do São Paulo em 2008, foi o Internacional em 2008. Então assim, eu tô torcendo, como um bom brasileiro, eu torci pro Bahia. O Bahia tá bem estruturado. Imaginava que o Fortaleza também poderia levar esse título também, era um candidato a levar esse título, mas não foi como comentamos aqui, né? Levou a infelicidade, teve a infelicidade de levar um gol aos 47.
E pegar um time de muita tradição,
não,
né?
Isso também tem que ser levado em conta,
querendo ou não, né?
Agora, de todos quem está disputando ali, o Vasco, o Bahia...
O Vasco e Bahia que passaram, e algum outro clube brasileiro que não se classifique para as oitavas de final pode...
Mas vamos dizer assim que hoje, esses brasileiros que estão ali, eu penso que, na minha opinião, o Bahia ele tem mais chance que o Vasco.
Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Bahia,
no
né?
No Bahia.
Com certeza.
No Bahia.
Com certeza.
E vocês acham que dá para traçar um paralelo entre Fortaleza e Bahia com o Atlético Paranaense? Porque são times que...
Concordo.
Que eles têm uma certa tradição no futebol brasileiro, mas eles não têm uma infraestrutura, um poderio econômico do...
Assim,
São Paulo,
eu vejo como o Bahia sendo um time do povo, né? Lá no Nordeste, né? Eu acho que não tem como comparar o Bahia. E o Fortaleza também é um time que tem muito torcedor, né? Mas em matéria de estruturação, de ter uma gestão competente em matéria de organização dentro do clube, eu acho que os dois times estão caminhando que nem o Atlético em matéria de formar bons clubes com saúde financeira, com apostas. Por exemplo, o Roger saiu do campeonato da Copa do Brasil. Se fosse num clube que nem tipo Atlético Mineiro, que para mim é uma... Vou falar uma várzea, né? O que... Não tem planejamento, não tem nada, né, para mim, mas manteve o Roger, acredita nas convicções do treinador, continuou e vai continuar. O presidente já falou, enquanto ele for presidente, ele vai continuar como treinador. E eu acho que isso segue uma linha de gestão e é aquilo que o clube tem como filosofia. Uhum. Eu acho que em matéria de gestão, sim, mas em matéria de grandeza do clube, não querendo desvalorizar o Atlético Paranaense de maneira nenhuma, né, que isso, mas eu vejo um clube com mais massa. Eu vejo um clube mais do povo, assim, né? Não sei se eu posso estar falando alguma besteira aqui, não sei se vocês concordam comigo.
Ele tem grande número de torcida,
isso,
né? Como você falou, né? Nós podemos, assistindo jogos do Bahia, verificar que o estádio do Bahia
sempre tem
boa repercussão de torcedores e acolhe o povo baiano aí. Uhum.
Em geral, nós podemos observar que as equipes do Nordeste, elas conseguem atrair bastante torcedores nos estádios, né? É muito frequente nos jogos nessa região, os estádios lotados e tudo mais, inclusive o Santa Cruz também, uma época tinha uma excelente média de público, né? Então,
é a maior do Brasil, né?
Exatamente, então é algo meio que comum na região Nordeste, né? Os estádios sempre lotados.
Eles visam também o preço popular, né, vamos dizer assim, né, onde favorecem o que as pessoas possam ir, né, que não é o caso aqui no Sul, né, que para você ir no estágio você precisa ter um...
Mas isso é atrativo do povo do Nordeste, sim, né, se você tem um preço ali de ingresso que é bom para que todos... Mas vai lotar, sim, sim, pode ser qualquer jogo. Agora, se é uma disputa, ah, vou para uma vaga, gente, aí vai lotar mais ainda. Uhum. Aí, como diz, vai pegar fogo.
Legal, esse ano de 2020, né? Tu ia falar 2019, 2020, já nós tivemos a volta da Supercopa do Brasil, na qual o Flamengo faturou o título vencendo o Atlético Paranaense pelo resultado de 3-0. O jogo foi realizado em Brasília e também, justamente pelo alto valor dos ingressos, não tivemos aquele público que era esperado, né? Sendo em Brasília, uma final de campeonato, o alto preço do ingresso fez com que o estádio não estivesse lotado. E no futebol, o Flamengo levou a melhor sobre o Atlético Paranaense e venceu a Supercopa pelo placar de 3-0. Também tivemos a final da Recopa entre o Flamengo, campeão da Libertadores. Vale lembrar, então, só que o Flamengo foi campeão brasileiro e o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Em 2019, então, foi feita a Supercopa. Já a Recopa foi entre o Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Independiente Del Valle do Equador, campeão da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo no Equador ficou em 2-2 e o segundo jogo no Rio, 3-0 para o Flamengo, campeão da Supercopa, campeão da Recopa e campeão da Taça Guanabara, né? Tudo em uma semana.
Tudo em uma semana.
Então, aí já...
Já mostra a força que tem o poder financeiro, o poder de...
Por aí nós podemos até dizer, como comentamos agora há pouco, a questão da estrutura e gestão, né?
Sim.
O Flamengo até há um tempo atrás...
Três anos atrás,
estava endividado tudo, mas teve uma gestão...
Depois que o Bandeira entrou como
exatamente,
presidente...
Colocou tudo em ordem e foi contratou o técnico Jesus e fez um milagre. Tá lá... Todos os títulos aonde de lá para cá que o Flamengo vem disputando.
Menos a Copa do Brasil.
Menos a Copa do Brasil, né?
Que isso aí. Pelo caminho, perdeu o Mundial.
Mas também, foi só, que até hoje lá para cá ele tá levando todos. Imagina, em uma semana o cara levar três títulos, gente.
E eu acho que pode figurar por muitos anos, viu? O Flamengo com essa hegemonia de futebol no Brasil, ainda mais com esse poder financeiro gigantesco que o Flamengo tem. Acho que tem poucas equipes que podem igualar ali, talvez o Palmeiras, talvez o Atlético Mineiro agora com o São Paulo, talvez, né? Tem que ver como que o São Paulo vai conseguir montar esse time, né? Porque é um treinador que eu acho que tem alta capacidade, porque o que ele fez com o Santos ano passado de conseguir levar o Santos a um vice-campeão, o Campeonato Brasileiro, para mim foi um milagre tem que ser exaltado aí.
Bom trabalho,
entendeu?
Muito bem, rapaziada. Então vamos continuar aqui falando de uma outra competição que iniciou essa semana, né? Aliás, já iniciou a pré-Libertadores, mas a fase de grupo iniciou-se nesta semana, onde já tivemos seis brasileiros e os seis brasileiros com vitórias. Hoje tem um jogo do São Paulo e caso se concretize a vitória de São Paulo, desde 2003 que todos os clubes brasileiros não vencem na primeira rodada.
Isso que eu falo, 17 anos, né? Que isso.
Acontece isso. Gleoberto, Corinthians ficou pelo caminho, sim. Internacional chegou na fase de grupos e temos um Grenal nessa fase de grupo, não é mesmo?
É verdade, esse Grenal que pode definir o grupo, né? Porque pensando que são dois jogos, os outros dois times podem se aproveitar desse momento, né? Diversos jogos já de brasileiros, como você já comentou, e alguns resultados interessantes, alguns jogos muito bons e alguns milagres também, eu diria. Porque, como exemplo, o jogo do Atlético Paranaense, o goleiro do Peñarol, acredito que fez alguns milagres. E tem algo curioso sobre ele, que é o Dawson, ele só tem 1,78m.
Meu Deus.
Então, como goleiro profissional, é algo difícil a gente ver hoje em dia, né?
É interessante que na ficha técnica dele, alguns falam que ele tem 1,87, 1,81. Aí a altura certa mesmo dele é 1,78. Algo
inverteiro,
assim.
Né? 1,87. É.
O Flamengo jogou ontem, ganhou de 2-1 em um jogo que não foi aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver também, sobrando em campo, mas também depois de três títulos seguidos, eles têm que respirar um pouco, né? 2-1 acho que tá bom. De bom tamanho.
Fora de casa, né?
Fora de casa também. Qual os outros jogos? O Santos ganhou de 2-0 do...
2-1,
desculpa. Uhum. Do Defensa e Justiça. Time que eu nunca tinha visto
antes. Não, mas jogou, disse que jogou bem também.
Jogou.
Bom time argentino.
Pode falar?
Não.
Internacional conseguiu um 3-0 em cima da Universidade Católica e perdeu ainda muitos gols, porque sobrou em campo. Teve, inclusive, contra-ataques que só tava o atacante e o goleiro e não aconteceu o gol. E acho que dois destaques que a gente tem que mencionar aqui. Eu tinha assistido os gols do Atlético e pensei... O gol do Atlético, e pensei que ele seria disparado o gol mais bonito da rodada, com aquela letra do Bissoli. Mas os dois gols feitos pelo Palmeiras são golaços. O gol do Luiz Adriano em uma jogada que os três atacantes participam, ele domina, gira e bate. E o gol do William, que ele mete na gaveta, é um golaço. Então, o nível dessa Libertadores está muito bom.
Está muito legal. Está muito bom mesmo.
E aí, professor Edson?
Não, e esse ano, parece que cada ano que passa, a competição da Libertadores fica mais emocionante. E a julgar o início dos jogos da Libertadores desse ano, nós já podemos ter uma prévia do que vai ser até o final. Então, vai ser todo mundo se dedicando, vamos ter belos gols aí, né? E esperamos que seja um brasileiro na final, né?
Tomara.
Final vai ser no Maracanã esse ano.
Vai ser no Maracanã.
Um jogo único, desde o ano passado já foi jogo único e esse ano novamente jogo único e sendo no Maracanã.
Você acha que vai dar Flamengo de novo esse ano? Ou não?
É um dos favoritos, né?
Rapaz, eu falo pra você, hein? Então, se era o candidato.
O futebol
hoje é uma caixinha de surpresa, né?
Isso. Sim. O River estreou perdendo de 3-0 do Independiente Del Valle. Eu acho que foi um dos resultados que mais chamou a atenção.
Com certeza. Mas o Independiente Del Valle é um time muito bem estruturado, né? A Liga Equatoriana tá bem forte, né? O LDU também ganhou, né?
Sim, 3-0 também.
3-0 também, então são times que podem esperar e que vai incomodar. Vai incomodar e vai incomodar bastante, hein?
Mas tem certos times que acredito que, fazendo um comparativo, é como se fosse um Real Madrid ou um Liverpool lá na Champions League. Parece que nesses tipos de jogos eles dão um jeito e se classificam sem sentir tanto, assim. Às vezes começam até tropeçando, como até o Real Madrid faz de vez em quando, mas Boca Juniors,
River Plate,
esses caras você não pode dar como morto porque nunca estão.
Eles classificam na última rodada, faltando com 3 minutos para acabar o jogo e é campeão depois, né? Eles crescem muito na fase final da competição porque sabem jogar esse tipo de competição.
E agora uma pergunta que eu sempre tive e nunca tive resposta, na verdade. A diferenciação de calendários dos campeonatos dos países aqui sul-americanos, vocês acham que interfere muito nos resultados da Libertadores? Porque na Argentina está em fase final os campeonatos.
Ele segue o calendário europeu, né?
Exato. Então, em termos de preparo físico, de descanso dos jogadores...
Em relação à treinabilidade, né? Com certeza, o volume de treino dos times argentinos estão muito maiores, né? Uhum. Apesar da liga deles ser muito menor que a nossa em matéria de time, de jogos, né? Se eu não me engano, o campeonato argentino tem, acho que 8 jogos a menos que o brasileiro.
É o único turno, né?
É. Então, isso facilita um pouco, né, eles, mas você não tá totalmente fresco, né, você tá com toda uma carga de treino, uma carga definida, e eu acho que interfere nos dois sentidos, para mim, tanto no cansaço como no treino, que eles já chegam meio que prontos, né, para jogar, né.
Tanto que até a maioria dos técnicos brasileiros, eles questionam muito a questão do calendário de futebol do Brasil, porque é muito desgaste.
É muitos jogos, né? É muita coisa, né?
É a Copa do Brasil, acabou o estadual, já emendou.
E a CBF ainda inventa mais 2 campeonatos, né? Tipo, que é as 2 taças. Na verdade, foi a Conmebol, né, que inventou.
Pois é, nós temos até o exemplo do próprio Atlético Paranaense, que em 2 dias fez 2 jogos nessa semana, né? Então...
Uhum. Mas aí você acha que o planejamento do Atlético está errado em usar um time misto, um time...
Nesse caso, eu acredito que está corretíssimo, né?
Eu acho que está mais que correto, porque você valoriza o que tem de melhor dentro da base e tem um campeonato competitivo para a molecada.
Não desgasta tanto.
Não desgasta os atletas.
Essa medida que o Atlético está tomando me lembrou uma vez quando o São Paulo estava na Libertadores, São Paulo tinha 2 times.
que era o Expressinho. Uhum. O famoso Expressinho.
Que ele disputava, estava disputando a Libertadores e, a, e o outro jogo, se não me falha a memória...
Na Campeonato Paulista.
Não, não Paulista, nesse período.
Uhum. Então, assim, tanto um quanto o outro estavam no baixo.
Sim.
Tava, São Paulo tinha, tinha dois times competitivos, estava jogando muito bem. Então, hoje me lembro muito do Atlético fazendo isso, né? Que o Petralha já tem isso aí, já tem uns 5 anos. Ah, vamos pôr os aspirantes. Os
Sim, não é à toa que deu certo, que foi campeão duas vezes. Né? Então...
Legal. Enquanto as nossas competições estão iniciando, né? A Copa Libertadores, principal competição do nosso continente, o, talvez o campeonato mais charmoso, mais glamouroso do mundo, a Champions League está se encaminhando para a reta final, não é isso, Guilherme?
É isso mesmo, né? Tivemos aí os primeiros jogos das oitavas de final, com alguma surpresa, vamos dizer, eu acho que surpresa teve algumas, né? Mas eu gostei bastante dos resultados, né? Vou até fazer, de repente, uma rápida aqui com vocês, vou falar os resultados dos primeiros jogos, vocês vão ver quem passa, na verdade, né? Atlético de Madrid e Liverpool, o atual campeão, né? Acabou perdendo lá em Madrid por 1-0. Quem que vocês acham que passa, hein?
Liverpool.
Atlético de Madrid.
É, do contra. Você, André?
Liverpool.
Liverpool. Borussia Dortmund 2-1 sobre o Paris Saint-Germain lá na Alemanha. Quem que vocês acham que passa?
Paris.
Paris?
Paris passa, apesar de eu vou torcer pro Borussia.
Eu sou da mesma opinião.
Eu acho que também eu vou querer que o Paris passe.
Paris vai passar.
É.
Mas Paris passa.
Esse pra mim foi a maior zebra que teve no torneio, na verdade, né? Que foi Atalanta 4 e Valência 1. Atalanta, que é a primeira vez que participa da Champions League, né? Passou na fase de grupos meio capengando um pouquinho.
Aos trancos e barrancos.
Aos trancos e barrancos e acabou ganhando de 4-1 esse primeiro jogo.
Passa também, né?
Tomara, né? Se tem uma zebra, mas eu acho que o Atalanta ganhou cancha, eu acho que eles passam também.
É, eu acredito que a possibilidade deles passarem é muito grande, porém não tá nada definido,
exatamente.
Né? Tem isso também, as Champions às vezes nos reserva algumas surpresas.
Não é só porque é o campeonato mais rico do mundo, mas o clamor é justamente
esse. Então,
justamente
por causa disso, né?
Os últimos 2-3 anos tem tido resultados que mostram que nada tá definido.
Nada é definido, tem que perguntar isso pro Barcelona, né?
Exato.
Porque as duas últimas ganhando 4-0, 3-0 e saiu fora nas oitavas, né? Brincadeira. Agora o Tottenham, que foi o último finalista também, perdeu pro Liverpool, né? Na verdade, foi Tottenham e Liverpool, né?
A última final.
Então tá certo. Contra o Leipzig, que perdeu de 1-0 pro Leipzig em casa.
E vai perder.
Vai perder na Alemanha, será?
Vai.
Acho que sim.
Eu também concordo, tá um time muito forte esse Leipzig. Eu acho que pode ser que...
Eles estão em terceiro ou segundo no campeonato alemão?
Segundo campeonato alemão.
Pois é.
Da Red Bull, esse, né?
É, da Red Bull. Isso que eu ia comentar.
Red Bull.
Exatamente.
Vamos Red Bull. Mais um clube aí, da Red. O Chelsea tomou um atropelo do Bayern de Munique em casa, 3-0.
E vai levar outro.
Vai levar outro lá.
Vai,
lá na Alemanha também?
Alemanha. Bayern favorito.
Napoli e Barcelona ficou em 1-1 na Itália. Quem que vocês acham que
Barcelona.
Vai? Barcelona. Também acredito que o Barça vai
Apesar
dar uma volta por cima.
Apesar que o treinador lá já parece estar perdendo o grupo, né?
Eu vi.
É,
perdeu pro Real, campeonato.
Vai ser complicado ali, sabe? Eu acho também que vai ser meio complexo o Barcelona passar. Mas
é
eu
favorito.
Acho que é favorito. E esse também eu achei uma zebrinha, né? Mas não posso falar que é zebra, porque também o time do Manchester City é um time fantástico, ainda mais treinado pelo Guardiola, né? Que perdeu de 2-1 lá em Madrid, né? Ficou 2-1 pro Manchester City. Quem que vocês acham que passa?
Eu acredito que, pelo momento, o Manchester passa.
Eu também acredito
ele tem
nisso.
O Manchester ele tem mais...
Sem falar que agora, com a punição que eles sofreram, é agora
é a única competição.
Ou só daqui
não,
a 3
e na
anos,
verdade,
né?
O City ele já entregou os bets do campeonato inglês, né? Pelo fato do Liverpool estar 15 pontos na frente e eles estão em segundo. Então, eles têm isso como a grande chance, né? E o Olympique de Lyon, né? Que foi ganhou de 1-0 da Juve. Em casa, né?
Eu acho que a Juve passa.
É, eu também acredito que,
eu acho que
na
vai dar,
Itália
vai
é
dar
difícil
Cristiano.
Segurar a onda.
E o Cristiano Ronaldo tem essa pureza de tirar o coelho, né?
É, e temos que ver, né, sobre o coronavírus, né? Se o jogo
vai acontecer
realmente,
mesmo.
Porque já tem alguns jogos italianos que estão sendo
já foram adiados
aí,
já.
Né?
Isso é verdade.
Mas já nesse jogo aí, o Lyon não vai...
Não vai aguentar, não?
Não vai... não vai dar...
Não vai dar colher de chá, não.
Exatamente,
eu também
vai
concordo.
Pra cima.
Você acha que esse ano vai dar uma final inglesa de novo ou não?
Tá com, tem tudo pra ser, hein?
Eu acho difícil, hein? Eu vou torcer pra ser dois inéditos, tipo Paris Saint-Germain contra Manchester City, que nunca chegaram numa final, nunca foram campeões.
Eu também gostaria que fosse um Atlético de Madrid, um Borussia.
É torcer pra aquele que nunca foi, né? Tipo assim.
Tipo o Atalanta chegar na final, né?
Seria inédito, né?
Seria bem bacana.
Mas ano passado foi exatamente isso que aconteceu, né? O Tottenham e o Liverpool.
Mas o Liverpool tinha chegado em três finais.
Ah, não, o Liverpool já tinha... não. O Liverpool já tinha sido campeão. Já ganhou, é verdade.
Foi o Tottenham que nunca tinha chegado.
Isso.
O Tottenham nunca tinha chegado em nenhuma final da Champions.
É isso aí, pessoal. Estamos já se encaminhando para o final do nosso programa. Falamos aí um pouco sobre as principais competições que estão ocorrendo nesse início de 2020 e outras que já estão sendo finalizadas, como é o caso das competições na Europa. E também ficamos devendo sobre os campeonatos estaduais. Aí nós temos ocorrendo nesse momento os campeonatos regionais pelo Brasil inteiro. Professor Guilherme, professor André, professor Edson e professor Gleoberto, muito obrigado pela presença e participação de vocês no nosso programa. Sempre é um imenso prazer tê-los comigo aqui falando sobre esporte e hoje em especial sobre o futebol.
Eu que agradeço a participação e vamos embora. Sempre que pode contar comigo aí.
Muito obrigado, professor Emerson, pelo convite. Estamos sempre aí para a disposição.
Mais uma vez agradecendo, sendo que precisar, estamos na área, como diz o outro, se derrubou, é pênalti. E vamos lá.
Muito obrigado pelo convite, professor Emerson, e a todos os colegas, e até a próxima.
Maravilha, lembrando que sempre às 16 horas estamos ao vivo aqui no nosso, na nossa página da Rádio Uninter, também na página da área da pós-desportiva. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
Valeu.